com a doutora Vandréia Carla de Souza. Ela é médica pediatra e também é doutora em saúde da criança e do adolescente. Está ao vivo conosco por telefone. Doutora Vandréia, bom dia, tudo bem?
Tudo bem, bom dia, Beverly. Eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre esse assunto tão importante. Bom dia aos ouvintes, estou à disposição de vocês.
Doutora, então vamos começar explicando sobre essa questão. Menos comum é o problema renal em crianças, mas crianças também têm problemas renais. Isso é um fato?
É um fato. Então, justamente por ser uma doença silenciosa, ela passa desapercebida e muitas vezes o diagnóstico é tardio, já na idade adulta, né? Então, para vocês terem uma ideia, em torno de 50 a 60 crianças por milhão de população infantil têm uma doença renal crônica, né? E novos casos, em torno de 10, 15 casos novos por milhão de população a cada ano, tá? Então, é uma doença importante, em função principalmente das consequências a longo prazo, né?
Uhum.
Então, uma doença crônica é uma doença que vai afetar o crescimento, o desenvolvimento dessa criança, né? E tem alguns grupos que são de risco para desenvolver essa doença crônica, que é a que mais nos preocupa, né? Então, tu falaste bem de alguns fatores de risco, né? Um deles, por exemplo, é já uma história familiar de doença renal crônica, né? De hipertensão, diabetes, são algumas doenças que a gente vai criar. Mas uma das coisas que fica, às vezes, desapercebido é aquela criança que nasceu prematura, né? O rim, por exemplo, ele termina a sua formação, a nefrogênese, com 36 semanas de idade gestacional. Então, se um bebê nasce antes dessas 36 semanas, esse rim vai nascer com a sua formação incompleta. E ele vai estar suscetível a uma série de agressões, de sequelas, né, que podem se manifestar ao longo da vida, como redução no funcionamento do rim, um crescimento inadequado desse rim, uma pressão arterial elevada, né, que não vão ter manifestação clínica, mas que ao longo do tempo vão comprometer o desenvolvimento dessa criança.
Doutora, aí vem a pergunta, né? Por exemplo, se teve uma situação de prematuridade, há alguns sintomas, ou normalmente os pediatras já fazem um acompanhamento com a questão da saúde renal também, em função de ter nascido de forma prematura? Porque eu fiquei sabendo que há algumas doenças, por exemplo, aquelas que são, enfim, diagnosticadas ou que surgem antes dos 2 anos de idade nas crianças, que também podem estar relacionadas com uma questão de má formação, né? Eles chamam de, entre aspas, um defeitinho. É a mesma coisa ou são coisas diferentes?
Não, são coisas diferentes, né? Uma das coisas, então, é o rim não estar completamente formado no prematuro. Então, a criança que nasceu muito prematura, principalmente com menos de 32 semanas de idade gestacional, ela deve ter um acompanhamento monitorando, então, o crescimento do rim, o funcionamento, a pressão arterial, né, para detectar essas alterações, que elas podem passar desapercebidas. E as crianças que nascem com alguma malformação do trato urinário também precisam acompanhamento. Então, não necessariamente essas duas coisas andam juntas, né? Uhum. A criança pode nascer a termo, né, com 40 semanas de idade gestacional e com uma malformação renal. Ela também precisa um seguimento, né? Para a gente ter uma ideia, de todas as crianças que vão a transplante renal no mundo inteiro, em torno de 40%, perto de 50%, são por malformação do trato urinário, né? Então, as malformações congênitas, a gente chama popularmente de CACUT, que é a sigla em inglês para esse conjunto de patologias, né?
Uhum. Olha que importante isso, né? Uma informação que a gente às vezes não tem, ela pode ajudar a salvar. Quanto mais cedo se faça o diagnóstico. Aí a pergunta que vem é essa, né, doutora? Nem sempre, porque os sintomas que a gente sabe que, por exemplo, uma infecção urinária mostra, é parecido com outras doenças também da infância. Por exemplo, a falta de apetência, a própria febre, né? Fazer xixi na cama à noite, são coisas que podem estar relacionadas com outras coisas também. Como é que a família pode ficar atenta, alerta, quando o sinal, por exemplo, pode ser de uma doença renal?
Sim. Então, assim, às vezes a alteração do crescimento é uma delas, tá? Aquela criança que já teve uma alteração na ecografia obstétrica precisa de um certo cuidado. Uma das coisas, assim, então, que tu falaste em relação ao xixi na cama, Esse é um problema comum, né? Mais ou menos 15% das crianças ainda continuam sem o controle miccional da noite aos 5 anos de idade, que é quando a gente considera isso um problema, né? A enurese, que é esse fato de molhar a cama durante o sono, ela não está associada à doença renal, tá? Ela é um problema também que precisa acompanhamento, mas esse não costuma ser um sinal. Agora, aquela criança que tem uma coisa chamada noctúria, que é acordar à noite para urinar várias vezes durante a noite, é um sinal de que possa ter alguma doença renal. Né? Às vezes é um sinal de que o rim não está concentrando a urina, tá? Não por molhar a cama durante a noite. Aquela pessoa, mesmo adulto, que acordam várias vezes para urinar durante a noite, é um sinal, às vezes, de que a urina não está sendo concentrada adequadamente pelo rim. Né? Então, esse é um dos sinais, a alteração do crescimento, né? E algum histórico, né, de alteração, sangue na urina eventual, uma urina espumosa também pode ser um sinal de doença renal.
Certo. Bom, doutora, a gente está falando aqui de uma forma geral da saúde do rim, ou enfim, né, de quando o rim apresenta algum problema, mas tem algumas doenças que são mais comuns, por exemplo, na infância, essa questão, por exemplo, de infecções urinárias, a própria insuficiência renal, que pode levar, inclusive, a um transplante, ou mesmo situação de pedra nos rins, popularmente chamado, que a gente imagina que está relacionado com as coisas que a gente consuma ao longo da vida, um estilo de vida, um comportamento. Elas também acometem a infância?
Também, né? Dessas doenças que tu falaste, a infecção urinária é a mais frequente. Quando ela ocorre associada à febre em crianças menores de 2 anos, a gente sempre tem uma atenção especial, porque essa é uma idade em que o rim é mais sensível, mais suscetível a ter sequelas, né? Então, em geral, se investiga, né? Pelo menos para a gente ter uma ideia se essa infecção urinária está ou não associada a alguma alteração de formação do trato urinário. Ah, então, a infecção urinária, especialmente em menores de 2 anos de idade e associada à febre, ela precisa uma investigação. Né? E o cálculo renal é uma alteração que a gente vê como especialista com uma certa regularidade, né? O pediatra geral acaba não vendo tanto, mas quando nós temos um cálculo renal em crianças pequenas, nós precisamos investigar o funcionamento desse rim também, né? A parte metabólica, como é que o organismo está acidificando o sangue, se tem algum cristal sendo eliminado na urina, né? Então, também exige uma investigação essa questão. Nas crianças maiores, isso pode estar associado a hábitos alimentares, né? Especialmente ao consumo excessivo de sódio na dieta, tá? Associado a cálculo renal.
Entendo. Isso já é mais comum, a gente já tem visto, né, que a alimentação tem provocado uma série de consequências na infância que não eram nada comuns, né? Doutora, aproveitando seu expertise e conhecimento, a gente sabe que tem crianças que têm episódios recorrentes de infecções urinárias, né? A gente fala até de uma certa suscetibilidade e, enfim, tem um acompanhamento médico. A pergunta que fica é: infecções urinárias podem evoluir para um problema mais sério, como, por exemplo, a insuficiência renal, ou a insuficiência renal é só causada por fatores genéticos?
Pode ser, sim, pode ser associado, mas especialmente naqueles casos de infecções urinárias febris em crianças menores de 2 anos, tá? São esses os pacientes de maior risco a vir desenvolver uma redução no funcionamento do rim. E claro, a gente vai investigar, não são todas as crianças que fazem parte desse grupo, elas merecem um acompanhamento e uma investigação. Então, muitas vezes, a gente faz os exames iniciais e identifica que aquela criança é de baixo risco, né? Mas é importante fazer essa discriminação, né? Saber se essa criança com menos de 2 anos que teve infecção urinária, ela está ou não nesse grupo de maior risco para perda de função renal.
Entendo. Doutora, a gente acabou falando muito aqui, né, das doenças, como elas se configuram, essa era a pauta mesmo, mas eu queria lhe propor agora no finalzinho para a gente tentar inverter um pouquinho, falar agora de como a gente preserva a saúde renal das crianças. A gente já falou do sódio, né, que é um vilão, está aí presente na alimentação cada vez mais, a gente vê medidas, inclusive, governamentais tentando reduzir sódio de alimentos que são comuns na dieta do brasileiro, das famílias brasileiras e, inclusive, das crianças. O que dirias, por gentileza, para a gente, como dica mesmo, preservar a saúde renal desde a infância até a vida adulta, obviamente?
Sim. Então, especialmente a ingesta de líquidos, a água. A gente tem que acostumar as crianças desde pequenas a consumirem líquidos sem sabor, né? Porque a gente vê, às vezes, uma das práticas comuns é os pais incentivarem as crianças a tomarem sucos ao longo do dia, né? Mas o hábito correto seria incentivar o consumo de água, tá? Para hidratar o organismo, para ajudar a diluir a urina, e esse é um dos fatores de proteção, né? Controlar o peso, evitar que essa criança fique muito acima do peso. A partir dos 3 anos, a medida da pressão arterial de rotina nas consultas pediátricas, né? Porque a pressão arterial é uma das alterações que não costuma dar manifestação clínica, não dá sintomas, né? Atividade física regular. Então, essa criança, a gente sabe que o sedentarismo está fazendo parte da infância também, né? Então, quanto mais atividade física, mais hábitos saudáveis. Instrução da adolescência, evitar o hábito de fumar também, né? Então, principalmente esses hábitos. E a questão alimentar que a gente já comentou antes, né? Evitando o excesso de sódio.
Claro, doutora, eu tenho uma dúvida que é muito recorrente. Quem tem criança em casa sabe do que eu estou falando, né? Que é a história de que eles têm muita pressa para brincar, pressa para se divertir. Sim. E essa pressa, por vezes, faz com que eles posterguem a ida para fazer o xixi no banheiro, né? Ficam apertando a perninha ali, brincando, e não fazem. Sim. E também a questão do cuidado, né? Na questão da higiene, na hora que fazem as suas necessidades. Sim. Físicas, a higiene, se pode ou não ter contaminação nessa região e afetar os rins, por exemplo. A senhora poderia esclarecer sobre essas duas coisas, os impactos?
Sim. Então, olha só, isso que tu falaste é bem comum, principalmente nas meninas, né? O fato de segurar a urina, porque a prioridade na criança é brincar, né? Todo o resto, na cabecinha dele, está consumindo o tempo da brincadeira. E essa é uma das causas mais frequentes de infecção urinária, principalmente nas meninas. A retenção de urina associada à constipação, né? Aquela criança que tem o intestino preso. Essas duas coisas levam à infecção urinária de repetição nessas crianças. Tá? Então, claro que numa criança maior eles costumam fazer infecções sem febre, né? Mas é uma das coisas que os pais podem orientar, mais ou menos a cada 2 horas, 2 horas e meia, lembrar a criança que ela tem que esvaziar a bexiga. Tá? Então, esse é um dos fatores, né? Claro que a higiene é um fator importante, mas ela, isoladamente, ela não costuma levar a infecção urinária, né? Em geral, tem que ter já uma bexiga cheia de urina para que essa bactéria consiga proliferar e crescer. Isso numa criança com trato urinário normal, né? Claro que nas crianças que têm malformações do trato urinário, não precisa ter o acúmulo de urina dentro da bexiga para que ela desenvolva uma infecção.
Entendi, não, ficou muito claro. Doutora, queria agradecer muito a sua presença. Eu fiz várias perguntas aqui, eu não sei se eu contemplei as dúvidas comuns, porque quem atende, né, o profissional que atende é que sabe. Alguma coisa que não foi falada e que ainda é importante dizer sobre o assunto?
Olha, eu acho que a gente já falou os principais tópicos, né? É estar alerta, né? E ao seu pediatra, né? Tirar as dúvidas. Nem todas as crianças precisam fazer uma avaliação com o especialista. Mas ficar monitorando principalmente esses cuidados de proteção e ficar de olho se surgir alguma evolução fora do padrão esperado para aquela criança.
Ok, então muito, muito obrigada pela presença, viu? Uma ótima semana, tudo de bom.
Obrigada igualmente, um abraço.
Outro.